Fala, meu amigo, minha amiga concurseira. Vamos continuar o nosso estudo aqui da responsabilidade civil do Estado, chegando agora num dos pontos mais cobrados, tranquilamente está no top 3 aí do que cai em responsabilidade civil, que é o tal do direito de regresso. Bora lá? Vem comigo, ó. Vamos tratar aqui um cadinho acerca do direito de regresso. O que é o direito de regresso, professor? Vamos entender, porque há jurisprudências envolvidas aqui nessa parte. Mas é uma coisa relativamente tranquila. Olha só, aqui está o servidor. O servidor está lá no desempenho das suas atribuições e ele vem e causa um dano a um terceiro. Ele está lá, então, desempenhando as suas funções e causa um dano a um terceiro. Nesse caso, nós vamos ver que quem vai indenizar esse terceiro que foi lesado pela conduta do servidor é o Estado. Então, olha que simplesinho, ó. Olha que belezinha, ó. Está aqui o servidor, este animal vem e causa um dano a um terceiro. Esse terceiro quer ser indenizado. Ele vai entrar com uma ação contra o Estado. A ação indenizatória, a ação de indenização, é proposta contra o Estado. Aí, se o Estado perder essa ação, tiver que pagar aqui esse terceiro, ele vai cobrar a conta do servidor. Ele vai fazer uso do chamado direito de regresso. Ele vai fazer uso da denominada ação regressiva. Ele vai fazer uso da ação regressiva. Então é o seguinte: o Estado perdeu a ação. Imagine que eu estou aí trabalhando, agente público, com o veículo da repartição e vem chuplaf, bati no carro do particular. O que que esse particular vai fazer? Ele vai me processar? Não, ele vai entrar com uma ação contra o Estado. E é um detalhe muito importante aqui, saca só: a responsabilidade do Estado, ela é objetiva. Ela é objetiva. O Estado, nesse caso, é condenado mesmo que eu não tenha agido com dolo ou culpa. Esse terceiro aqui que quer a indenização, o que ele precisa provar nessa ação? Três coisas: conduta, dano e nexo causal. Só isso. Conduta, dano e nexo causal. Ele tem que comprovar só isso. Ele precisa provar que o agente público estava agindo com dolo ou culpa? Não precisa. Aí, provado isso, o Estado vai pôr a mão no bolso e vai indenizar essa pessoa. Aí, imagina que ficou 15 mil reais. O Estado não vai ficar quieto, não. Ele vai cobrar a conta do servidor. Só que aqui tem um detalhe legal, ó. A responsabilidade do Estado é objetiva, mas a responsabilidade do servidor, ela é subjetiva. Ela é subjetiva, ou seja, o servidor só vai pagar esse dinheiro para o Estado caso ele tenha agido com dolo ou com culpa. Então, olha que legal. Saca só a pergunta que eu vou te fazer aqui. Saca só o que eu vou afirmar. Fala para mim se está certo ou errado isso. Sempre que o Estado for condenado em ação de indenização, o servidor deverá ressarci-lo em ação regressiva. E aí? Pode fazer até mais simples, né? Ação regressiva será cabível sempre que o Estado perder a ação, tal. Não, cuidado. Cuidado, não é sempre. O servidor vai colocar a mão no bolso e ressarcir o Estado quando ele agiu com dolo ou culpa. Então, reparou que há situações que o Estado pode ter que indenizar, mas o servidor não vai ressarcir o Estado, porque eu não agi com dolo ou com culpa. A responsabilidade do Estado é objetiva, a do servidor é subjetiva. Mas olha, cuidado, que em prova, a banca vai falando, ah, não sei o quê, não sei o quê lá, rolo confusão, tem que provar o dolo ou culpa. Cuidado, aqui é o concurseiro ejaculação precoce que perde. É o cara que vai dizer, ah, tá certo e errado. Calma, filho, parece um cavalo bravo disparado morro abaixo. Respira. Antes de você responder se tem que comprovar o dolo e a culpa, o que você tem que analisar? De quem a banca está falando? Se ela está perguntando do servidor ou do Estado. Se for a do Estado, não tem que provar a dolo culpa. Agora, se ela disser que é do servidor, ou se ela tratar a regressiva, aí tem que provar o dolo e a culpa. Então, cuidado, que o que tem de gente que cai de pegadinha aqui não está no gibi. Então, você tem que analisar. Se ele está perguntando a do Estado, não tem dolo culpa, ou a do servidor, que aí tem que provar dolo culpa. Muito bem? Belezeira? Belezeira. Algumas observações muito importantes. Olha só. Isso aqui já foi discutido, mas hoje está pacificado. Não cabe, primeiro, ação direta contra o servidor. Como assim, professor? Seria o caso desse terceiro aqui entrar com ação diretamente contra o servidor. Ele vinha entrar com ação aqui, ó, direto contra o servidor. Não pode, não rola. E cuidado, que também não cabe o chamado litisconsórcio. Não cabe o chamado litisconsórcio passivo. Passivo é porque é o polo passivo da ação. É o polo passivo da ação. Ou seja, é colocar como réu na ação o Estado juntamente com o servidor. É basicamente colocar como réu da ação os dois juntos, o Estado e o servidor. Ele vai entrar com a ação contra o Estado e contra o servidor juntos. Não pode, não pode, não pode fazer isso aqui. Entrar com ação contra os dois, ou seja, litisconsórcio passivo. É que entender o que é litisconsórcio passivo é uma coisa meio processual, processo civil, tal, mas não importa, você tem que saber. Então, vamos lá. Ele pode entrar com ação direto contra o servidor? Não pode. E colocar os dois no polo passivo? Colocar como co-réus? O servidor e o Estado juntos como réus? Também não pode. Também não pode. Antigamente havia uma jurisprudência do STJ que permitia, mas ó, Zé Fini já era. O STF já decidiu em sede de repercussão geral que é assim que funciona. Então não cabe mais essas jurisprudências aí, são antigas, estão ultrapassadas. O que vale hoje é essa do STF. A ordem é exatamente essa que nós temos aqui, ó. É exatamente essa aqui. O servidor causa um dano ao terceiro, ele processa o Estado. Se o Estado perder, ele entra com ação regressiva contra o servidor, beleza? Se o servidor houver agido com dolo ou com culpa, não cabe ação direta contra o servidor, não cabe litisconsórcio passivo. É a teoria da dupla responsabilização. Teria que ter aqui duas ações para o servidor perder, para o servidor ter que indenizar, e não dá na primeira. Pode bater o print, vai lá. Pode bater o print. Bem de boa. Essa parte que é bem tranquila, ela não tem segredo, não. E cai em prova, hein? Só que assim, eu simplifiquei ao máximo que, dentro aqui das minhas limitações, para você entender o funcionamento. Cara, em prova, a banca pode fazer papuf ou a banca pode contar história. Blá, 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 fulano, ciclano, chuplaf. Aí você tem que ficar atento. Aí você precisa pegar a história, interpretar, entra o portuguesinho na brincadeira e você joga na parte jurídica. Por isso que tem que estar muito firme na parte jurídica. Porque se não vem a história, tu já morre por ali mesmo, sacou? Saquei. Próximo ponto agora. Próximo ponto. Seguindo aqui. A jurisprudência também é no sentido de que a responsabilidade é objetiva, que aplica-se aqui essa regra da responsabilização objetiva, tanto por danos causados, tanto em caso de danos causados a terceiros, usuários do serviço público, a terceiros usuários, como a terceiros não usuário. Ah, usuário de droga, vamos bater nele. Não, usuário de serviço público, ninguém fala de droga. É o usuário do serviço público. Como assim?
Deixa eu explicar, é que tem uma jurisprudência antiga também, essa é bem antiga, que era diferente. Hoje funciona assim. Exemplozinho. Isso serve para concessionários, entes da administração pública, mas vamos trabalhar aqui um rápido exemplozinho. Ó. Imagine que aqui nós temos uma via pública. Isso, a rua. E aqui tem um busão. Beleza? Obviamente isto é um busão. Ninguém tem dúvida de que isso aqui é um busão. Aí tem o busão. Legal, aqui no busão tem o motor, está lá no piloto, dirigindo aqui o busão, e aqui dentro nós temos pessoas que estão dando um rolê de busão, estão andando de busão. São os terceiros usuários do serviço público, ou seja, pessoas que estão usando o serviço público. Legal? Legal, aqui está a rua, está lá o busão, tal. Desenha pra caralho, é uma coisa absurda. Só esse aqui ficou meio torto porque a rua tá torta. Pronto, ó. Agora olha aqui. Aqui nós temos uma outra pessoa, ó. Aqui tem um cara que tá esperando para atravessar a rua. É um terceiro não usuário do serviço público. Ou seja, ele não está utilizando o serviço público. Ele tá lá esperando para atravessar a rua. Só que aí é o seguinte. O motorista do busão aqui, na noite anterior, assistiu o filme Velozes e Furiosos. É, ele assistiu o filme. Aí chegou hoje, ele tá todo empolgado. Tá lá, dando seta pra todo mundo, intimando pra racha, tá fazendo turbo com a boca. Pshu, 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 tá fazendo turbo com a boca. Aí chegou aquele e fala, essa curva é no drift. Puxa o freio de mão, vai dar um cavalinho de pau. Aí o que esse jumento faz? Óbvio, ele capota o ônibus. Este animal vem e capota o ônibus. O ônibus vem capotando e uau, passou em cima desse pobre coitado. E os caras que estavam ali dentro saem quicando dentro do ônibus. Ou seja, causou danos aos terceiros usuários e aos terceiros não usuários do serviço público. A responsabilidade estatal será objetiva tanto pelos danos causados para quem estava dentro quanto para quem estava fora do busão. Então, nesse caso, a responsabilidade estatal é pelos danos causados para quem estava usando o serviço público e também para quem não estava usando. Ou seja, para o Estado responder objetivamente, não é necessário que o dano tenha sido a um usuário. Pode ter sido um terceiro qualquer. Antigamente era diferente, mas faz muito tempo. Você vai pegar uma questão bem velha para encontrar uma questão. Essa é uma jurisprudência pacificada que eu vou te falar, viu? Vira e mexe, tá vindo em prova. A banca pode jogar papuf limpão como tá aqui, ou ela pode contar historinha. Ah, e o ônibus veio e atropelou alguém e tal, responsabilidade também objetiva. Bom, se atropelou é porque a pessoa tava fora do ônibus. É meio difícil atropelar alguém dentro do próprio ônibus, né? Então é o terceiro não usuário. Não importa, a responsabilidade estatal também será objetiva. Show de bola? Bate o print aí. Muito bem. Agora, vamos ver outros pontos. Tem bastante coisa. Esse tópico é bem grande. A gente vai pegandinho, destrinchandinho e vai ficar filé. Pode trocar? Pode, querido professor. Então vem. Ó, esse detalhe que eu vou jogar aqui agora, eu vou colocar o azinho. Mas é um pouquinho o nosso asinho de aprofundamento. Mas assim, não é aquele aprofundamento. Nossa, ele foi na lua e voltou. Não, é uma coisa... Eu digo aprofundamento porque o entendimento é uma coisa que não cai tanto em prova, mas cai. Se não caísse, eu nem estava fazendo, nem estava falando, né? Você acha que eu tô aqui de sacanagem? Ela não cai tanto. É uma outra questão que a gente encontra, mas vale a pena saber. Que se você entender isso aqui, vai de boa. É a tal da responsabilidade primária e subsidiária. Venha comigo, ó. Vamos entender aqui como funciona a responsabilidade primária e a responsabilidade subsidiária. Não é bicho de sete cabeças. Na verdade, quando você conseguir ali
Entenderam o que a gente está falando? Vê uma vez, cara, tu mata de boa na questão. Tu mata de boa na questão. Olha só como funciona, ó.
Quando a gente fala da responsabilidade primária,
que é quem responde primeiro,
é o próprio ente causador do dano. Opa, peraí. A responsabilidade primária, vamos por a parte, depois tem exemplo, tudo, vai anotando. Ela será do ente causador do dano.
É por quem fez a cagada.
E tem também a responsabilidade subsidiária. Tem também a responsabilidade subsidiária. A subsidiária é a responsabilidade que vai ocorrer quando a concessionária, quando o concessionário ou mesmo o ente da administração indireta não possui meios de pagar a conta, não possui meios de arcar com a indenização. Vamos colocando aqui bonitinho, resuminha, e calma que o tio vai explicar. Olha só. Funciona assim.
Fazer o seguinte, bate o print aí que eu... Não, bate o print e vou pôr na outra tela. Senão vai ficar apertado, não vou gostar. Pode bater o print que eu vou trocar de tela, vai lá. 3 segundinhos, vai. Que eu vou trocar de tela para colocar essa explicação aqui do lado. Para ficar mais fácil a gente desenrolar. Porque você entendeu uma vez, vai que é um passeio. O negócio é entender. Pronto?
Pronto. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui de um lado, a gente vai ver a responsabilidade primária. A responsabilidade primária é de quem causou o dano. Seria tipo assim, ó. Imagina que tem aqui o ente da indireta. Quando ele causou o dano, tá? Se foi da direta, esquece isso aqui. Isso aqui é quando é indireta ou concessionário. Tem o ente da indireta ou mesmo o delegatário de serviço público. Vou colocar aqui o concessionário
de serviço público.
É ele que vai responder
de forma direta. Contudo,
sabe o que acontece?
Tá sem dinheiro.
Esse ente aqui, ó, ficou sem dinheiro para pagar a indenização na qual ele foi condenado. Como acabou o dinheiro dele, sabe de quem que a gente vai cobrar essa conta? Sabe de quem será, então, nesse caso, a chamada responsabilidade subsidiária? Ela será do ente federado responsável pela descentralização. Calma lá. Vamos chegar nisso. A responsabilidade subsidiária será do ente federado.
A responsabilidade subsidiária será,
a banca pode utilizar esse termo também, do poder concedente. Parece difícil, mas não é. Calma. Vamos colocar os termos todos aqui para a gente entender.
Funciona assim. Esse ente da indireta ou concessionário ficou sem dinheiro para indenizar. Sabe o que a gente faz agora? Vem aqui e cobra a conta do ente federado. Mas, hein? Calma que o tio vai te explicar. Calma que o tio vai explicar. Vamos dar um exemplozinho?
Vamos.
Então, deixa eu só passar um risquinho aqui para não misturar, que eu vou jogar o exemplozinho. Deixa eu fazer aquele meu risco na base do talento. Pera lá, pera lá, pera lá. Pá, pronto. Colocar o exemplozinho aqui embaixo, ó. Imagina o seguinte.
Vem aqui o município, ok? tem aqui o município. O município é o ente federado, é o titular
do serviço público. Aí ele pega aquele serviço público de transporte coletivo urbano.
Beleza, ó. Ele tem, então, o serviço público de transporte coletivo urbano, o busão, que é a atribuição dele.
Aí, sabe o que ele faz?
Ele vem e delega, ele descentraliza, ele delega, por exemplo, para um particular, que seria a empresa concessionária de transporte coletivo urbano. A empresa de busão, sacou? Saquei. Ah, professor, é aquela parada de descentralização? Isso! Poderia ser também para um ente da indireta, tal, mesma coisa, sacou? Mesma coisa.
Aí o que acontece?
Essa concessionária está lá
e a gente vem naquele exemplo que nós vimos antes. A gente viu aquele exemplo. Vem o motorista do busão e chuplaf, acabou causando um dano a um particular.
Aí essa concessionária vem e causa um dano a um particular, a um terceiro. Pronto. Pronto.
O que que esse terceiro vai fazer?
Agora que a gente chegou no ponto que eu queria.
Esse terceiro,
ele vai entrar com ação de indenização contra a concessionária. Por quê? Ué, porque foi ela que causou o dano para ele. Ele vai entrar com ação de indenização contra a concessionária, porque foi a concessionária que causou esse dano a ele, beleza?
Beleza. Mas imagina o seguinte, ele foi lá, processou a concessionária, viu que realmente ela era responsável,
aí a concessionária foi pegar dinheiro para pagar,
não tem dinheiro. Acabou. Não tem dinheiro para pagar a indenização. E aí, esse cara vai morrer nesse barulho? Negativo.
Se ele vem e entra com essa ação, e por acaso essa concessionária estiver sem dinheiro para pagar,
sabe o que que ela faz? O que que esse cara faz?
Ele vai vir aqui e vai cobrar o município de forma subsidiária.
Ele cobra o município de forma subsidiária.
Então, ó, a cobrança do município aqui é de maneira
subsidiária. Ou seja, de quem que era originariamente aquele serviço público?
Era do município. E ele confiou e delegou para alguém.
Se esse cara fizer merda e ele não tiver dinheiro para pagar, a gente vai cobrar conta do município. É a chamada responsabilidade subsidiária. Ó, a subsidiária é essa que tem essa ordem. Primeiro de um, depois do outro. Então, primeiro, a gente vai cobrar a conta de quem efetivamente causou o dano. De quem efetivamente causou o dano. Aí, se esse ente não tiver dinheiro para indenizar, a gente vai cobrar a conta do ente federado, do poder concedente. Pode ser União, Estado, DF, município. Muito bem, pode bater o print aí. É bem fácil isso, no começo parece enrolado. Mas depois que você entende o funcionamento,
é muito fácil. Depois que você entende o funcionamento, é muito fácil.
Maravilha? Maravilha. E para indireta, a mesma coisa. A gente entende da mesma forma também para indireta. As questões são muito mais comuns quando a gente fala aqui de concessionária. Mas para indireta funcionaria também da mesma maneira. Bateu o print? Beleza. Então, ó, eu sei que isso aqui parece um pouquinho mais confuso. A gente olha, parece que empata. Calma, calma. Veja uma, veja duas, vai devagarzinho. E se você entender como funcionou, já era. Nunca mais você perde qualquer questão disso. Não é assim uma coisa que morre de cair em prova. Mas ele vem de vez em quando. E o termo, às vezes, pode ser utilizado. Aí, ficando firme nele, é só um passeio. Valeu? Próximo vídeo a gente continua falando da responsabilidade civil. Até já!